durante a pandemia do coronavírus, a violência contra os idosos aumentou no Brasil. Ao longo de 2020, foram registradas quase 50 mil denúncias de violação dos direitos dos idosos. E no primeiro semestre desse ano, o número já supera 33 mil casos, como mostram dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para debater políticas públicas que possam mudar essa difícil realidade vivida pela população idosa no país, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara promove hoje seminário virtual para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Idosos, celebrado no último dia 15 de junho. E para falar sobre o tema, quem conversa conosco agora é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Que a gente tenha um bom dia e um bom final de semana que está chegando também, né?
Exatamente, deputada. E terminando a semana com um debate bastante importante como esse Dia Mundial de Conscientização da Violência contra os Idosos. Deputada, esse dia ele foi instituído pelas Nações Unidas há coisa de 15 anos. Hoje, com a pandemia, essa data ganha mais relevância?
Com certeza, Márcio, é um tema que, no primeiro momento, quando nós estarmos falando, com certeza a gente sabe que a violência ocorre em todos os âmbitos, não tem classe social, não tem cultura, todos os âmbitos ocorrem. Mas quando eu fui procurar os dados, eu me surpreendi. O nível de violência contra o idoso. E principalmente, Márcio, quando a gente fala de violência, a gente só não está falando, as pessoas pensam em violência física. Existe sim a violência física, que nos choca muito de ver acontecer, mas nós estamos também falando de violência psicológica, nós estamos falando de violência patrimonial, e nós estamos falando, pelo incrível que pareça, e isso foi que uma das coisas que mais me chocou, violência sexual. Houve um aumento, nesse momento de pandemia, nas denúncias no Disque 100 a respeito dessas violências. Então, é muito importante esse dia faz com que as pessoas tomem consciência, tanto os idosos tomem consciência que existem canais para a denúncia, quanto também as pessoas começarem a ter consciência desse respeito que nós precisamos ter àqueles todos que já contribuíram muito para o nosso país, para a nossa família e para a nossa própria vida. Porque muitas das vezes, Márcio, isso que nos choca, muitas das vezes essa violência ela é cometida dentro de casa, na realidade, a grande maioria das vezes. Então, são por familiares, por filhos, por sobrinhos, por pessoas familiares bem próximas ao idoso que comete essa grande violência e que é muito triste.
Agora, nesses 15 anos, a senhora considera que essa data ela tem, por outro lado, ajudado a despertar a sociedade sobre o combate a essa violência praticada contra as pessoas mais velhas?
Com certeza. Essas datas, muitas pessoas falam assim, mas é mais uma data, né? Mas, na realidade, é mais uma data que nos traz a pensar e a refletir. Por exemplo, aqui nesse momento hoje, se nós não tivéssemos essa data, nós não teríamos como estar conversando sobre esse tema. E esses ouvintes que hoje estão nos escutando não estariam também fazendo uma reflexão a respeito disso. E, como eu disse, essa violência que nós estamos falando e que nós queremos chamar a atenção para que as políticas públicas se tornem cada vez mais fortes, não é só física. A física é algo doloroso muito de se ouvir e de se ver. Mas nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual e a física. Então, precisamos, sim, estar unidos para a denúncia e, principalmente, pela conscientização do respeito aos nossos idosos.
Pois é, deputada Paula Belmonte, a senhora falou sobre a eficácia, né, sobre o fortalecimento das políticas públicas. Hoje, como é que o Brasil tem tratado os idosos? O poder público ele tem dado respostas adequadas para combater esses abusos contra os idosos?
Olha, hoje, essa semana, eu participei de algumas lives a respeito do assunto e foi colocado um ponto que é fundamental, do qual nós precisamos realmente melhorar, que é a questão da estrutura da rede de apoio para que, quando for feita essa denúncia, esse idoso ele tenha condições de ter uma rede de apoio. Né? Por que que eu digo isso? Por exemplo, Márcio, hoje nós temos um grande número de violência doméstica, principalmente contra a mulher, e muitas das vezes as mulheres se submetem àquele ambiente violento, abusador, porque não tem para onde ir. Não tem o que comer, não tem aonde ficar. Então, como eu disse, quando o idoso ele sofre essa violência, normalmente é alguém dentro da sua casa e que provavelmente é a pessoa que está nutrindo aquela família de organizações, organização familiar, de um ambiente dentro da sua casa, é o provedor, vamos dizer assim. Então, nós precisamos melhorar essa rede de apoio para que o idoso se sinta seguro em também fazer a denúncia. Nessa situação, nós temos hoje um grupo de juízes e poder público de várias áreas que estão também trabalhando com a mediação de conflitos, que é exatamente você trazer todas as pessoas envolvidas e fazer com que elas comecem a refletir e ter consciência de daquela situação que o idoso estava vivendo era uma situação de violência. Porque muitas das vezes, Márcia, olha só, mais uma vez a importância desse dia. O próprio violentado não sabe que está sendo violentado. Quando eu digo assim, violência patrimonial, muitos idosos, eles têm totalmente a sua aposentadoria utilizada por pessoas da sua própria família ou, muitas das vezes, por instituição financeira que já fazem aqueles empréstimos consignados e deixam os idosos em uma situação muito delicada financeira.
Pois é, a Câmara, inclusive, está discutindo essa questão desses empréstimos consignados que, muitas vezes, são feitos à revelia do próprio idoso. Falta um pouquinho também de esclarecimento para que essas pessoas não caiam nesse tipo de golpe, deputado.
Eu, particularmente, Márcio, eu vejo que falta, sim, esclarecimento, consciência, mas nós precisamos, eu sou uma pessoa que acredito mesmo que o empreendedorismo, o mercado, a sociedade, ela consiga se autorregular. Mas, nesse caso específico, nós precisamos entender que há uma violação. Muitas das vezes, o aposentado mal se aposentou, já está recebendo uma ligação com empréstimos, vamos dizer, muito bonitos, muito assim, palpáveis para o olhar, para aquela situação, ele se empolga com aquela situação e simplesmente cai naquele conto do vigário e fica ali preso aquelas prestadoras desse serviço econômicas para o resto da vida. Então, eu vejo que nós precisamos, sim, dar uma resguardada para os idosos e trazer também uma responsabilidade especial para essas prestadoras de serviços que fazem isso, que chega a ser desumano, sabe, Márcio? Porque chega no momento de um idoso, quando nós falamos isso, é muito bonito de se falar muitas palavras bonitas, mas a realidade é, essa senhora, esse senhor trabalharam a vida inteira e quando estão no momento de estar descansando, estão dando mais tranquilidade, se cria um grande problema, que são esses empréstimos consignados, que a pessoa fica ali refém do sistema financeiro. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos realmente dar uma regulamentada nisso.
Ah, o outro aspecto que a senhora também comentou, deputada Paula Belmonte, é sobre, muitas vezes, o uso, a apropriação dos benefícios da aposentadoria de um idoso por seus familiares. Isso muitas vezes acontece sem que ninguém mais saiba. De que forma isso pode ser tratado, deputada?
Pois é, hoje nós temos um canal muito eficiente, que é o Disque 100. A ouvidoria do Disque 100, pelo doutor Fernando, tem feito um trabalho de coleta de dados e mostrando os dados. Então, assim, até aproveito para convidá-los a todos a entrarem nesse site, que é um site público, é um site com transparência, que ele traz todos os dados por região. Olha que interessante, Márcio. Nós vamos estar lá em São Paulo, vamos fazer pesquisa em São Paulo contra a violência contra o idoso, violência patrimonial. Você vai filtrando e lá no município de Colina nós conseguimos ver o que acontece de denúncia. Por isso, nós precisamos divulgar muito Disque 100 para que essas denúncias ocorram e que o poder consiga chegar. E essa, esse grupo de mediação, hoje, quando você tem o Disque 100, você é atendido em poucos minutos e ali se dá o encaminhamento para a polícia, para toda a rede de apoio que fazem parte dessa rede, para que se possa tomar conta e tomar a solução que seja necessária.
Deputada, o IBGE prevê que, bom, em 2019, os idosos somavam perto de 30 milhões de pessoas, e o IBGE ele estima que em 2060, daqui a poucos anos, o Brasil terá mais idosos do que jovens. Dentro de toda essa problemática, de todas essas questões que a senhora nos trouxe, o Brasil está preparado para lidar com o envelhecimento da população?
Ô, Márcio, quando você começou a falar isso, na hora que eu estava lendo a respeito disso, eu falei, eu estarei nessa aí, nessa estatística, né? Estaremos nessa estatística, né? E a violência contra o idoso é tão interessante que ela, muitas das vezes, são coisas pequenas e que, na realidade, nós precisamos, sim, melhorar como atendimento à cidade preparada para os idosos. Por exemplo, existe hoje um caso muito grande de idosos que caem no meio da rua, Márcio, que estão com a saúde plena, saúde cognitiva plena, estão fazendo a sua caminhada e a sua calçada não está bem, tropeça, quebra um fêmur, vai para o hospital e muitas das vezes nem retorna mais para casa. Então, nós precisamos, sim, nos preparar, como nós sabemos aqui que o painel eletrônico tem uma audiência no Brasil inteiro, então eu convido e proclamo todas as pessoas, todos os cidadãos aqui que estejam nos escutando, para cobrar do seu estado, do seu município, um cuidado melhor na acessibilidade para os idosos, porque isso também é qualidade de vida, porque quando nós estamos falando de violência, nós queremos chamar para não violência, a realidade é essa. E também trazer a consciência de que nós temos que estar mais preparados como Estado para receber essa quantidade, que eu me incluo dentro, de idosos que vão precisar de um Brasil mais acessível, mais organizado, para que os idosos possam realmente viver não vou nem dizer o restante da vida, a sua vida com mais plenitude e que é justo. Né? Hoje tem vários debates, inclusive em relação à previdência, em relação à reforma administrativa, mas são todas essas pessoas que contribuíram tanto para o nosso Brasil e que precisam, nesse momento, ter realmente uma condição. Cursos nos parques, né? Hoje, ginásticas nos parques. Então, existem muitos municípios, hoje não é a realidade do Distrito Federal, porque aqui nós não temos município, mas muitos municípios que já têm o selo do idoso, já tem a cidade preparada para o idoso, então precisamos fazer com que todas as cidades, todos os estados estejam engajados nessa não violência contra o idoso e principalmente nessa acessibilidade para os nossos idosos.
Perfeito, nós conversamos então com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, por ocasião do Dia Internacional de Conscientização contra a Violência contra os Idosos, que vai ser tema de seminário hoje na Câmara dos Deputados. Deputada Paula Belmonte, eu, em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso e boas discussões para a senhora e para os demais participantes deste seminário. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Márcio. Para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês. Aproveitar essa oportunidade para convidá-los a escutar lá a nossa audiência, que vai ser transmitida pelo YouTube, pelo canal Todos da Câmara. Vamos ter a presença do ministro, da ministra Damares na abertura desse seminário. E vai estar gravado, como esse também, o painel eletrônico ficará gravado no YouTube, o nosso seminário também estará gravado, e que a gente possa estar nos unindo para o benefício próprio da nossa população, porque todos nós temos algumas coisas em comum. Uma que já fomos crianças e, se Deus quiser, chegaremos à nossa fase também de idosos. Então, que a gente possa preparar para o nosso próprio conforto uma melhor condição de vida e de felicidade mesmo. E, Márcio, um bom final de semana para vocês todos, viu? Que Deus abençoe.
Muito obrigado mais uma vez, a deputada Paula Belmonte. Eu lembro também que, além de todos esses canais, é claro, a Rádio Câmara vai transmitir hoje pela manhã também a abertura e a primeira mesa deste seminário a partir das 9 horas, daqui a pouquinho. Você pode continuar conosco aqui. Então, essa foi a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.